A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária faz daqui a pouquinho, às 8h30, uma audiência pública para debater os acordos internacionais do Mercosul que afetam diretamente as cadeias produtivas de leite, arroz, trigo, carne e vinho. A audiência foi solicitada pela senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, com quem eu converso agora. Senadora, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. É um prazer voltar a conversar com seus ouvintes com esse programa.
Prazer também recebê-la novamente aqui na Rádio Senado. Senadora Ana Amélia, fazendo uma pergunta um pouco mais ampla, deveria ainda haver barreiras entre os países do Mercosul?
O problema é que algumas distorções aconteceram ao longo do andamento do desenvolvimento desse projeto ambicioso da União Aduaneira. Ele tem funcionado mais como um bloco de concorrência entre os membros do Mercosul do que em complementariedade para explorar terceiros mercados. E aí é que está o problema. Agravado, claro, pela conjuntura brasileira, de nós termos uma política cambial que está com o real valorizado frente ao dólar, e isso tem provocado no setor exportador um aumento e uma redução da sua competitividade comparativamente aos nossos parceiros. A Argentina, por exemplo, e o Uruguai têm uma política cambial mais favorável, com o dólar mais valorizado em relação às suas respectivas moedas. E isso dá a eles uma diferença de vantagem competitiva e comparativa muito maior que nós. A Argentina, que passou por um processo de, digamos, desaquecimento industrial, de uma série de problemas econômicos internos, está recuperando seu espaço e hoje está com uma balança comercial, mesmo que o Brasil seja superavitário, mas a Argentina está aumentando gradualmente as suas exportações para o Brasil, inclusive na área primária, como arroz. E você que é do Rio Grande do Sul conhece bem esse problema. Então, na hora que nós estávamos comercializando a safra, entrou arroz argentino e uruguaio, comprometendo ainda mais, porque você sabe que aquela lei da oferta e da procura não foi revogada ainda. Uhum. Então, o aumento de oferta do produto acabou obrigando o governo, a nosso pedido e por pressão dos produtores, a tomar medidas para tentar resolver o problema da comercialização da safra, que estava realmente aviltado. Hoje, a própria presidente Dilma, ao lançar o programa que lançou nessa semana para estimular o setor industrial, na verdade, teve como objetivo também, de certa forma, compensar ou atenuar os prejuízos provocados por essa avalanche de produtos que chegam não só da China, mas eles chegam também do Mercosul. No setor automotivo, por exemplo, Jefferson, o setor automotivo, o que está entrando de carros pela Argentina e pelo Uruguai, não está no gibi. E esses países, especialmente o Uruguai, não são produtores de veículos. A Argentina, sim, tem uma indústria ainda, mas com essa situação, o que está acontecendo? O risco de o Brasil, e especialmente o meu estado, o Rio Grande do Sul, perder indústrias importantes na área de máquinas e implementos agrícolas para a Argentina, porque ela está levantando barreiras tão pesadas que a indústria local nossa, gaúcha, está se, digamos, voltando os olhos para ir produzir na Argentina, que ela terá mais condições favoráveis, já que ela produz lá a um custo menor e vai vender para o Brasil, tendo um lucro maior do que o que ela está obtendo hoje trabalhando no Brasil.
Pois é, a senhora colocou aí uma questão importante, custo de produção. Nesses países acaba sendo mais baixo também, não?
Cadu, muito boa a sua questão. Nós, além do câmbio, que digamos para mim é o maior problema, nós temos também uma carga tributária muito maior. Se você olhar a cadeia produtiva do vinho, por exemplo, nós vamos ter aqui hoje, debatendo, o diretor executivo do Instituto Brasileiro do Vinho, o Carlos Paviani. Vamos ter também o da área de carnes, o Camardelli, o Carlos Poleto, que é da cooperativa de Ijuí, e também representantes do Ministério da Agricultura, da CNA e do Ministério do MIDIC, para falar exatamente sobre isso. Nós temos, portanto, câmbio desfavorável. Nós temos carga tributária muito pesada, nós temos uma deficiência no setor logístico que encarece ainda muito mais. Então, todos esses fatores, eles são prejudiciais. O Itamaraty, que deveria ter uma atuação também muito pesada e forte, também se sente, digamos, eu diria, limitado às ações de governo, que quer manter com os vizinhos do Mercosul uma relação de solidariedade. Mas, para mim, solidariedade implica em ceder de parte a parte, não apenas um ceder, mas o conjunto dos membros do bloco.
Uhum. A senhora falou da questão do comércio da safra de arroz, a entrada de arroz vindo do Uruguai e da Argentina, mas outro fenômeno também que acontece agora, e isso é visível aqui nos supermercados aqui de Brasília, citando como exemplo, é as carnes vindas, cada vez se encontra mais carnes vindas da Argentina e do Uruguai a preços bastante acessíveis, coisa que até bem pouco tempo atrás acontecia a um preço mais alto. Havia carne no mercado, mas a preço mais alto hoje está equiparado com o preço brasileiro, né?
Isso aí, de novo, é o câmbio. Quer dizer, quando você tem um dólar barato, viajar para o exterior ou comprar um produto importado é muito barato. E importar o produto é muito barato, porque você compara com o real, então sai muito mais barato. E o Brasil, veja só, o Brasil é um dos campeões da exportação da cadeia produtiva da carne, seja bovina, suína ou de frangos. E nesse aspecto, veja só um detalhe para você avaliar as distorções do Mercosul que você levanta com muita propriedade. O Brasil somente há pouco tempo conseguiu vender carne de frango para o Uruguai. Uhum. Há pouco tempo, mas é muito pequena quantidade. No entanto, as churrascarias de São Paulo, até aqui de Brasília, estão vendendo para o consumidor carne ovina uruguaia. Carne ovina uruguaia. Nós exportamos para mais de 140 países carne de frango. Ora, será que países europeus não são muito exigentes, rigorosas para tratar dessas questões? Claro que são. E o Uruguai alegar questões sanitárias para não comprar o frango brasileiro e nos entupir de carne ovina uruguaia, qual é a solidariedade que tem nisso? Tudo bem, é um país pequeno, nós temos que ter, mas convenhamos. Então vai ter que ser no comércio uma política do tomar lá da cá. Vem carne ovina, mas vai carne de frango brasileiro para o Uruguai, para abastecer aquele mercado. Então, também aquilo que falávamos da complementariedade, Jefferson, qual seria o ganho maior? É pegar a carne bovina uruguaia, argentina e brasileira, especialmente do Rio Grande do Sul, que tem a mesma genética de raças europeias e de grande qualidade, e para agradar o paladar europeu, e fazer um selo Mercosul e mandar para esses terceiros mercados. Uhum. Mas não, nós estamos fazendo concorrência entre nós mesmos, e aí é que está o X da questão.
Pois é, ao invés de cada país ter suas regras de barreira, uhum, é uma regra comum, que é o mercado é comum, não é?
É verdade, exatamente, é isso aí. Mas é um tema que a gente tem que estar permanente atento e vigilante para abordar, seja nos programas da Rádio Senado, seja na mídia, nos discursos, nas ações como essa de debate aqui na comissão, que eu propus esse debate aqui na Comissão de Agricultura. O nosso presidente está chegando do exterior, não estará presente, vai ser pedido pelo vice-presidente, o Valdemir Mocca, que é do PMDB do Mato Grosso do Sul, conhece profundamente todo esse setor. Até o senador Blair Maggi, que é de lá do Mato Grosso, também com profundo conhecedor, mas o senador ontem me informou, ele foi para São Paulo fazer um check-up que é necessário, porque a gente teve um primeiro semestre bastante atribulado, nós trabalhamos intensamente, e esse segundo semestre também vai exigir de nós muito trabalho, que nós temos aí o Código Florestal pela frente, temos votações importantes da reforma política, a questão também da emenda constitucional do senador José Sarney sobre a questão do rito das medidas provisórias. Então, os desafios são muito grandes, né, Jefferson? Além das questões econômicas, que muito do pacote que a presidenta Dilma lançou essa semana no Palácio do Planalto vão depender da análise aqui do Congresso Nacional, são medidas provisórias. E na semana que vem, tomara que seja concluído o processo para votar a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que também é um fôlego para aquelas pequenas empresas que trabalham com a exportação e com o comércio exterior, tenham aí uma possibilidade de avanços em relação à concorrência interna no Mercosul e também a possibilidade de vender para outros mercados.
Tá certo. Senadora Ana Amélia, muito obrigado por falar conosco mais uma vez aqui na Rádio Senado. Bom dia.
Muito obrigada, Jefferson. Queria também cumprimentar todos os colegas da Rádio Senado e dizer que a audiência da rádio é muito grande. Eu aqui em Brasília, especialmente, onde eu convivo com algumas pessoas, me dizem que ouvem muito a Rádio Senado. Então, eu queria cumprimentar vocês, aproveitar essa oportunidade para dar esse retorno. É sempre bom para quem trabalha saber como é que está sendo avaliado o trabalho que vocês estão fazendo. Cumprimentos, e essa é a nossa obrigação. Dar transparência ao mandato. Muito obrigada pela oportunidade, meu caro Jefferson, e toda a produção do programa.
Obrigado. Obrigado, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, falando sobre audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que começa daqui a pouquinho às 8h30.